Quer refundar o partido, promover um regresso às raízes, está preocupado com as várias saídas de militantes da Iniciativa Liberal, de que são exemplo a antiga deputada Carla Castro ou José Cardoso. Esta manhã, um antigo candidato a presidencial, Tiago Maian Gonçalves, juntamente com perto de 200 de militantes, tornaram público o manifesto Unidos pelo Liberalismo. Tiago Maian Gonçalves, bem-vindo aos estúdios da Rádio Observador.
Olá, muito boa tarde, obrigado pelo convite.
Rezam as crónicas dos jornalistas que acompanharam a apresentação do manifesto que foi preciso arrancar quase saca-rolhas a declaração de que está disponível para encabeçar uma candidatura à liderança da Iniciativa Liberal. Porquê as reservas em assumir essa vontade?
Não, eu percebo a vontade, né, de ver essa pergunta imediatamente respondida. Mas o meu objetivo maior ali era estar a representar um conjunto de mais de 200 membros esta manhã, mas posso-lhe confirmar que já estamos perto dos 300, depois do anúncio público. 300 membros da Iniciativa Liberal que têm uma visão, que têm realmente, estão preocupados com o estado atual do partido e têm uma visão para uma alternativa. E, portanto, o importante era dar destaque a essa ideia e não pessoalizar o que isto significa. E, portanto, daí, se calhar, o meu ensejo em tentar transmitir o que é esta visão para o partido antes de estar a falar de posicionamentos pessoais.
Sendo que há a possibilidade deste manifesto sair um outro cabeça de lista, um eventual cabeça de lista, uma eleição interna do partido, que não o Tiago Maian Gonçalves?
Eu estou a assumir, se há coisa que eu tento ser sempre na minha vida é ser coerente e consequente com o que digo. E, portanto, se eu estive perante os jornalistas a fazer estas afirmações e a apresentar um manifesto, é porque eu vou levar até ao fim o que está ali representado. Mas, de novo, o foco hoje era transmitir esta questão da ideia, baseada em dois aspectos muito importantes que consideramos importante constituir uma mudança no partido, que é, desde já, as questões estatutárias e regulamentares, que podem parecer corriqueiras, mas não são. Definem depois como é que o partido age com os núcleos territoriais, como é que age com os membros, como comunica, como posiciona também, como cria as suas propostas e como as posiciona em termos de comunicação. Tudo isto, e um dos aspectos essenciais, é também a governança e os processos dentro do partido. E este é o primeiro aspecto que teremos que enfrentar desde já numa convenção em julho. E, portanto, também a razão do timing desta apresentação.
E esses processos dentro da Iniciativa Liberal não são democráticos? Não têm sido democráticos?
A Iniciativa Liberal elegeu os seus órgãos numa convenção nacional. E, portanto, nesse aspecto, elegeu democraticamente os seus órgãos. Agora, a democracia, e claramente a democracia liberal, vai muito para além da escolha dos representantes, como sabemos. E, desde logo, aspectos como a subsidiariedade, aspectos como a transparência, aspectos como o envolvimento e a participação dos membros no trabalho do partido, são aspectos em que manifestamente estamos muito aquém do que um partido liberal devia estar. E essa é uma das primeiras afirmações deste manifesto.
O senhor tem manifestado preocupação em relação às desfiliações dentro do partido. O melhor exemplo será o de Carla Castro, antiga deputada. É esse o principal pecado da direção liderada por Rui Rocha? Ou há outros, como estava a dizer, há outros pecados dentro da direção do partido?
Isso é um sintoma.
Quer os resultados, desfiliações.
Os resultados eleitorais, a saída de membros do partido, são sintomas. São sintomas de algo muito mais profundo e destes problemas que eu descrevi. Há um problema de governança no partido, há um problema depois também dos processos que são estabelecidos e há um problema mesmo de capacidade de cumprimento. Esta Comissão Executiva apresentou uma moção de estratégia global aos membros para ser eleita. E esta moção de estratégia global tem definidas várias metas e muitas ações. E a verdade é que, mesmo nessas, mesmo as que estão ao alcance e são de competência direta desta Comissão Executiva a realizar, estamos muito aquém de cumprir o que a própria moção de estratégia global representa. Isto significa, de facto, uma incapacidade de levar avante sequer o que está prometido, não é? E, portanto, esses problemas são muito maiores e resultaram em alguns sintomas dos quais os resultados eleitorais que foram três falhantes sucessivos, três falhantes dos objetivos declarados.
Nas eleições regionais da Madeira, Açores e agora
Açores,
nas legislativas.
Na Madeira e nas legislativas. E também as saídas de membros são mais um sintoma.
Comecemos pelas desfiliações. Há uma dificuldade da direção em lidar com a crítica?
Eu penso que é o que resulta daqui, de facto, pelo menos a de incorporar e aproveitar a crítica, não tem conseguido fazer.
Porque, foi o que aconteceu com Carla Castro?
A Carla, eu não posso falar, eu não sou porta-voz da Carla. Sobre,
sim, mas conhece o processo, nesse sentido, a direção do partido poderia ter tido uma outra atuação em relação a Carla Castro.
Basicamente conheço o que também todos vocês conhecerão do que foi aquele processo público. A Carla saiu, e com certeza saiu porque estava desiludida com o partido e já não tinha esperança em cá continuar. Mas eu repito, não é, a questão não está na Carla ou no José ou em quaisquer outro tenham saído, está na demonstração, do meu ponto de vista, de que isto é um sintoma de algo muito mais profundo, que foi o que eu já vos fui descrevendo.
Mas também manifesta uma incapacidade das pessoas que resolvem desfiliar-se de apresentar as suas objeções, os seus pontos de vista dentro do partido. Porquê é que optam pela desfiliação?
Vai ter que lhes perguntar a eles. Olha, o que eu lhe posso dizer é que há membros que estão aqui na Iniciativa Liberal. Hoje de manhã eram mais de 200 e agora à tarde são praticamente 300. São membros da Iniciativa Liberal, estão no partido, não desistem do partido, mas estão preocupados com ele e querem apresentar uma visão alternativa.
Falou há pouco dos resultados eleitorais. Nas eleições de 10 de março, a Iniciativa Liberal voltou a ser a quarta força política mais votada, elegeu outra vez 8 deputados, conseguiu também eleger nas regionais dos Açores e da Madeira, no caso da Madeira, pela primeira vez. São maus resultados ou são maus resultados à luz da moção de estratégia que há pouco fazia referência?
São maus resultados, são incumprimento de objetivos, em primeiro lugar. E objetivos mínimos que estavam estabelecidos pela própria moção de estratégia. Portanto, essa é uma afirmação, desde logo, clara, porque é comparar o que está na moção de estratégia global e comparar os resultados, são três incumprimentos, três falhantes de objetivos. Acima de tudo, é também muito preocupante, porque são também três campos e três xadrezes políticos, três tabuleiros políticos, onde a oportunidade de fazer vingar a mensagem liberal e as propostas liberais estão perdidas. Não contamos nos Açores, não contamos na Madeira e também não contamos, infelizmente, agora...
E o que é que explica esses resultados?
De novo, tem a ver com o que eu lhe transmiti, de problemas muito mais profundos no partido, muito associados à governança e um estilo e uma abordagem e um estilo de liderança com o qual eu não me revejo.
E que estilo é esse? Características tem? Com que características é que não se identifica?
Esta Comissão Executiva está muito centrada em si, é muito centralizada nas suas decisões, os processos são muito opacos. Eu dou exemplo de várias moções que foram aprovadas por estes membros. Há moções como a moção de transparência, há uma própria proposta desta Comissão Executiva associada a uma comissão de vencimentos. Todas estas propostas, que dariam os sinais de abertura e transparência, nunca foram levadas avante e, portanto, isso só me pode fazer crer que, de facto, não são uma prioridade para esta Comissão Executiva.
Mas isso são questões internas, ou são questões mais do funcionamento interno do partido. O que é que falhou ao passar a mensagem para os eleitores para não obter esses resultados?
Toca num bom ponto, porque também há também esse problema. A abordagem de... Nós tínhamos um gabinete de estudos, que era uma estrutura muito transversal e que trabalhava de forma muito colaborativa. Havia muitos membros em vários grupos a contribuir para o que era a criação das nossas propostas. A abordagem desta Comissão Executiva foi distinta e nesse aspecto, pronto, criou uma estrutura que foi a escolhida. Nesse aspecto, eu penso que basta comparar o que foi o programa para as legislativas deste ano, ou melhor, do ano passado, tecnicamente, e programas anteriores, e perceberemos que se calhar também aí ou ficámos aquém do que poderíamos ter conseguido para um partido que já tem uma estrutura, que já deveria ter uma estrutura muito mais capaz de produzir propostas que não só apresentassem a sua visão, a sua aspiração, apresentassem um racional e apresentassem uma fundamentação.
E a mudança de liderança...
E essa é uma das propostas que nós fazemos para a alternativa de liderança, o voltarmos a esse tipo de estruturação de propostas. Voltando a isso, também acabámos por ter uma comunicação que, do meu ponto de vista, acabou por ser bastante errática e um pouco mais a reboque dos acontecimentos e da espuma dos dias.
Menos proativa.
E temos, portanto, que voltar também a uma comunicação muito mais orientada às nossas ideias. E esse é outro aspecto onde eu penso...
A mudança de liderança de João Coutrinho de Figueiredo para Rui Rocha não prejudicou o partido. Os portugueses perceberam a razão da mudança na liderança da Iniciativa Liberal?
De facto, o João sai a meio de um seu mandato e, portanto, isto é sempre...
E com bons resultados, e tinha obtido bons resultados.
É sempre inesperado quando alguém sai a meio de um mandato e num contexto, exatamente, onde tinha o apoio de todo o seu partido e vinha de bons resultados. E acho que todos reconheciam a sua liderança e a sua capacidade. E, portanto, as razões de João são as suas e as pessoais e as que ele foi transmitindo e eu só posso respeitar o que é a decisão do João sobre a matéria. É uma decisão pessoal e, portanto, uma vez tomada, eu não posso estar a querer que seja outra. Mas, de facto levou-nos a ter que escolher uma nova liderança. Como sabem, eu apoiei uma outra visão, uma outra candidatura.
Carla Castro.
Carla Castro, exatamente, que se candidatou na altura. Mas a escolha foi feita, não é? Mas a partir daí, a Comissão Executiva, e não é só Rui Rocha, há uma Comissão Executiva, eu não gosto de pessoalizar estas coisas, porque há um...
Mas para os eleitores, o rosto da liderança, o carisma até do líder, acaba por contar. Acha que a Iniciativa Liberal ficou a perder com essa mudança?
São tudo componentes importantes. A verdade é que aquela escolha ia ter que ser feita, porque o João tomou a sua decisão. E, portanto, aquela escolha ia ter que ser feita e foi feita, pronto. Foi feita, elegendo a Comissão Executiva liderada por Rui Rocha. E pronto, a partir daí, esta Comissão Executiva teve todas as oportunidades de desenvolver o que é a sua moção estratégia global e tentar uma abordagem de aproveitar toda a força e todo o potencial do partido que tem em mãos, que é muita. Temos membros que têm imenso valor e, em termos gerais, há imensa massa crítica que é capaz de ajudar o partido e capaz de o fazer desenvolver. E é essa visão agregadora que nós temos que recuperar para o partido. Uma visão agregadora que também seja bastante clara e orientada no que propõe.
Essa é uma das questões do regresso às raízes a que há pouco fez referência. Na introdução, expliquei que um dos objetivos dos signatários do manifesto, unidos pelo liberalismo, é o de promover um regresso à Iniciativa Liberal às raízes. Por onde tem andado então o partido?
Não, isso basicamente reflete-se, de novo, em questões internas, mas que são importantes, porque as questões internas e o modo de organização interno têm impacto externo. O modo como o partido se relaciona com os núcleos territoriais tem impacto na mobilização, tem impacto na penetração da mensagem no território. O modo como o partido gera informação tem impacto na capacidade de transmitir a mensagem. O modo como o partido toma as suas decisões tem impacto na sua capacidade de as implementar.
Se bem percebo, considera que a direção é excessivamente centralizadora.
Sim, acho que é evidente para todos no partido.
Mas não tem voz? Os outros militantes não têm? O Tiago Maia não tem?
E bastante opaca.
O Tiago Maia não tem voz dentro do partido? Sendo um anticandidato presidencial, apoiado pela Iniciativa Liberal, por exemplo, um dos que esteve desde a primeira hora na formação deste partido.
Eu sou um membro de base e o membro de base tem sempre a oportunidade de dizer o que pensa, ainda, pelo menos, penso, espero. Naturalmente que eu não vou deixar de reconhecer que o facto de eu ter mais notoriedade construída e associada ao facto de ter apresentado a candidatura presidencial e estar agora também em funções públicas, né, na presidência de uma união de freguesias de Aldoar, Foz de Douro e Novo Gildo, passa a publicidade agora, de facto, não vou desconsiderar que, evidentemente, quando eu me posiciono, terá mais impacto dentro do partido, mas não é mais do que isso. Né? De facto, em termos gerais, o que eu vejo enquanto membro de base, e sou um membro de base há já mais de 2 anos, é muita opacidade, muito difícil de compreender os processos de decisão ou como são tomadas, E, portanto, é importante mudar o diapasão nessa matéria.
Mas o que é que significa, em concreto, este regresso às raízes? É mais uma daquelas discussões que temos ouvido bastante dentro da iniciativa liberal, para ver quem é que é mais liberal, que tipo de liberalismo é que se sobrepõe.
Nada disso. Liberalismo é, acima de tudo, e desde logo, aliás, a origem do liberalismo é uma reação ao poder. E é a definição, por exemplo, de princípios de separação de poderes, de limitação de poderes, de criação de um núcleo duro de direitos, liberdades e garantias. E isto é reproduzível para qualquer organização e para qualquer estrutura. E, portanto, estes princípios, que são os princípios liberais primordiais, têm que ter aplicação dentro de um partido liberal. O que nós propomos para o país, em termos de transparência, em termos de descentralização, em termos de métodos participativos de tomada de decisão, o que nós defendemos para o país, temos que defender dentro do partido.
E isso não tem acontecido? Defendem uma coisa para o país e não aplicam dentro
do
partido?
Acho que estamos muito aquém em desenvolver essas ferramentas, esses processos e essa atitude.
Pode dar-nos um exemplo concreto de que forma é que aquilo que aqui denuncia está a interferir na vida interna do partido? Fala em falta de transparência, por exemplo. Falta de transparência da atual direção? Pode dar-nos um exemplo?
Sim, olha, uma moção de transparência aprovada por todos os membros na mesma convenção, esta comissão executiva foi eleita, ainda não foi executada por esta comissão executiva.
Tendo em conta o grande número de opositores da direção que entretanto deixaram o partido, teme pela sua base de apoio ou pela base de apoio deste movimento?
Evidentemente... Isto é um movimento e é um manifesto de membros da Iniciativa Liberal. E repito-lhe, 200, mais de 200 hoje de manhã, praticamente 300 esta tarde. Ou se calhar já 300, porque entretanto...
Mas é o reflexo da apresentação da parte da manhã?
Acredito que sim, acredito sim, porque também agora, a partir de agora o manifesto está disponível publicamente no nosso website, que é unidospeloliberalismo.pt. E, portanto, todos os membros têm agora a oportunidade de ir lá e subscrever. E pelo visto, isto está a acontecer, porque a informação que eu tenho é que já estávamos a chegar aos 300 antes de aqui entrar. E, portanto, isto mostra um sinal muito positivo, do meu ponto de vista, de que os membros querem essa mudança.
Mas também haverá muitas pessoas, antigos militantes, que entretanto saíram do partido e que estarão de acordo com as propostas agora apresentadas, com esta visão apresentada para o partido. Tem uma estratégia para atrair, trazer de volta esses militantes para o partido?
A estratégia é isto, é apresentar uma visão e ideias para o partido, que acreditamos é muito mais atrativa e agregadora.
Mas o Tiago Maian Gonçalves quer trazer de volta esses militantes que abandonaram o partido?
Eu não vou ativamente estar... eu, acima de tudo, estou a transmitir a mensagem para os membros da Iniciativa Liberal, porque é com eles que podemos contar para mudar o partido, não é? Mas, naturalmente, eu tenho uma visão muito aberta e quem queira voltar ao partido, se voltar por bem, é sempre muito bem-vindo.
Não vai falar com Carla Castro, por exemplo, para regressar ao partido, tendo em conta o contributo que pode dar?
Eu, acima de tudo, quero respeitar as decisões tomadas pelas pessoas. E as pessoas tomaram decisões por variadíssimas razões e eu vou respeitar essas decisões. Agora, eu espero que o que este manifesto consiga... E este manifesto representa, portanto, também um movimento relativo às alterações estatutárias no partido e um movimento que vai estar a apresentar-se a uma candidatura à liderança deste partido. Eu espero é que, se tivermos sucesso, nos tornemos então um partido onde essas pessoas queiram voltar.
E se não tiverem esse sucesso, põe a hipótese de formar um novo partido?
Não põe isso em hipótese.
A Iniciativa Liberal é hoje um partido dividido, até mais consequências que possam resultar de uma eventual candidatura à liderança.
Até porque vêm aí também eleições europeias.
Sim, mas atenção, nós, além das europeias, não esquecer que antes temos eleições regionais na Madeira. E eu quero respeitar esses dois processos eleitorais. Nós, enquanto membros, eu incluo, portanto, estes membros que apresentaram e todos os outros, estão certo? Estes membros que apresentaram o manifesto e todos os outros, vamos estar a tentar contribuir para o sucesso. Eu vou respeitar esses processos. Mas temos uma convenção estatutário em julho. E teremos eleições em, se for no sempre no tempo normal, em janeiro de 2025. Portanto, e também é bom ser transparente, e eu não vejo como isto seja, possa ser considerado como divisão. Isto, acima de tudo, é um partido plural, que é o que eu espero que um partido liberal seja, não é?
E não é estranho estas correntes de opinião tão diversas num partido que não tem muitos anos, que é recente, devia ser um tempo, porventura, em que os militantes estivessem mais unidos e todos a remar no mesmo sentido?
Nós estamos todos a remar no mesmo sentido. Uhum. Agora, com certeza que pode e há aqui manifestamente visões diferentes sobre qual é esse objetivo. O objetivo é comum, e que é de tornar Portugal mais liberal, usando aqui um chavão, mas pronto, com esse sentido, né? Portanto, nós estamos unidos nisso. Agora, há visões distintas para isso, e essas visões podem e devem se apresentar perante os membros.
Tiago Maian Gonçalves, já ultrapassamos o nosso tempo. Uma última pergunta para saber quando é que lhe vamos fazer um novo convite para vir aqui aos estúdios da Rádio Observador. Se de facto avançar com uma candidatura à liderança do partido, isso deve ser anunciado lá para quando?
Eu gostaria de cá voltar, em primeiro lugar, para também falarmos da Convenção Estatutária de Julho, está bem? Portanto, depois lá faz-me essa pergunta,
depois de
nesse dia.
Muito bem. Tiago Maian Gonçalves, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade para estar connosco neste Direto ao Assunto da Rádio Observador.